você está ouvindo mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Sofia Almeida.
Eu sou Rafael Costa. E hoje o fio condutor, se a gente parar para olhar tudo que saiu, é um só. Inteligência artificial saindo do laboratório e entrando nos lugares onde a gente já trabalha. No teu Mac, no navegador, no servidor, até no leitor de e-books.
Exato. E eu quero começar justamente pelo Mac, porque apareceram umas ferramentas que me chamaram a atenção pela sobriedade. Nada de promessas gigantes, são utilitários que resolvem coisas pequenas do dia a dia, mas resolvem bem. Vamos?
Vamos! Começa pelo Tidy, que talvez seja o mais universal de todos.
O Tidy faz uma coisa só, e faz bem. Corrige gramática em qualquer app do Mac, qualquer lugar onde você digita texto. E ele usa Apple Intelligence, ou seja, o modelo que já vem no sistema, rodando localmente. Você não manda seu texto para a nuvem de ninguém.
E tem um detalhe que eu achei esperto demais. Além da correção de gramática, tem um atalho de slope. Para quem não conhece o termo, slope é aquele texto gerado por IA que tem cheiro de IA. Aquele fraseado inflado, cheio de adjetivo, sem personalidade. O atalho limpa isso.
Isso é interessante porque revela uma mudança de postura. Até pouco tempo, as ferramentas de IA queriam que você gerasse mais texto. Agora aparece uma ferramenta cujo trabalho é desfazer o excesso de texto de outra IA. É quase uma meta-ferramenta.
E eu acho que é um sinal de maturidade do público. As pessoas já usam IA para escrever, mas perceberam que o resultado cru não serve. Então o ciclo ficou: gerar com IA, desodorizar com IA, e tudo isso sem sair do teclado, em qualquer app.
E sem custo de assinatura aparente, porque a computação é a da própria Apple, que você já tem. Agora, indo um pouco mais fundo no Mac, tem o Grove, que ataca um problema mais específico, quem trabalha com agentes de código.
Explica o Grove direito, porque a proposta dele é curiosa.
O Grove é um terminal para macOS que custa 5, compra única, e a ideia dele é unir o usuário e o agente de código no mesmo lugar. Hoje, quando você usa um agente de código, acontece aquela coisa esquisita. O agente está rodando processos, mexendo nos seus arquivos, mas você observa de longe, meio alheio. O Grove faz os dois, você e o agente, controlarem os mesmos processos. E isso acontece por vários pontos de acesso, pela menu bar, pela CLI e via MCP, que é esse protocolo que está virando padrão para conectar agentes a ferramentas.
E tem um detalhe que conecta com o Tidy. O Grove também usa Apple Intelligence, com uma função chamada Explain. Então a mesma estratégia, usar o modelo local que já vem no sistema, aparece em dois produtos diferentes, um para escrita, um para desenvolvimento.
Exatamente! E é um sinal de onde o mercado está indo. Em vez de cada produto embutir seu próprio modelo na nuvem, os desenvolvedores independentes estão aproveitando a IA que o sistema operacional já oferece. Isso reduz custo, reduz fricção e reduz preocupação com privacidade.
$5 de compra única também diz algo. Não é assinatura. É um modelo clássico de software independente de Mac. Paga uma vez, usa para sempre. A gente viu pouco disso nos últimos anos. Tudo virou subscription.
Pois é, isso aparece de novo no outro utilitário que eu queria mencionar, o Code Look. É uma extensão do Quick Look, aquela função do macOS de apertar espaço e pré-visualizar arquivos. O Code Look faz isso funcionar com código.
E aí vem o que importa, 700 e tantos temas do Zed, o editor e Tree Sitter, que é a tecnologia de parsing que deixa a sintaxe destacada de verdade, não só colorido burro. São 17 tipos de arquivo, custa R$ 4,99, também compra única.
E o detalhe que mais me agradou, 100% privado, sem rede. O arquivo não sai do seu computador. Para uma ferramenta de pré-visualização, isso é essencial, porque código é exatamente o tipo de coisa que você não quer vazar abrindo um arquivo aleatório.
Aqui, aliás, o Code Look não tem IA nenhuma, né? É o contraponto. No mesmo ecossistema, você tem produtos apostando em IA local e produtos apostando em simplicidade pura. Os dois caminhos convivem.
Convivem, E acho que é isso que caracteriza o momento. O Mac virou terreno fértil para utilitários pequenos baratos que resolvem uma coisa específica, alguns com IA embutida, outros não. E a tendência, se esse lote é indicativo, é de mais coisas assim.
Ainda dentro do Mac, mas numa vibe diferente, tem o Thal. Esse aqui é uma história de comunidade.
O Thal é um fork open source do Ice, que era um gerenciador de menu bar do macOS. Para quem não lembra, o Ice era muito amado e em algum momento o desenvolvimento parou. Aí a comunidade fez o que a licença permite, fez um fork, batizou de Thal e continuou o projeto.
GPL Fritonel, open source de verdade, sem rastreamento. E tem features novas, triggers, um Zen Mode e suporta macOS 26 e 27, que é o tipo de coisa que um fork precisa ter para justificar a própria existência.
E por que isso entra na nossa conversa de hoje? Porque é o mesmo espírito, ferramentas locais, do jeito do usuário, sem telemetria, sem nuvem, não tem IA aqui, mas tem a mesma filosofia de controle. O usuário dono da ferramenta, não o contrário.
E acho que dá para fechar esse bloco com uma observação honesta. São todos produtos pequenos. O Grove Air 5 Gold Look 499. Ninguém aqui está construindo uma empresa de 1000 pessoas, mas é exatamente por isso que eles conseguem ser tão específicos. A pergunta que fica é se a Apple mesma não vai absorver essas funções no sistema, como fez com outras coisas ao longo da história. Por enquanto, quem usa ganha.
E essa filosofia de ferramenta local que observa e aprende com você, ela não fica no Mac. Ela aparece de novo em escala de trabalho, quando o que está sendo observado não é seu texto, mas o trabalho dos agentes de código, e aí a conversa muda de patamar.
Daí que entra o Bloomplot Codes, que para mim foi um dos conceitos mais espertos que apareceu.
Explica ele, porque a premissa é ótima.
O Bloomplot Codes é um app desktop que observa as sessões dos seus agentes de código, tipo CrowdCode, Codex, Cursor, e enquanto observa, ele percebe quando o agente comete o mesmo tipo de erro repetidamente. Quando o usuário corrige a mesma coisa várias vezes, o Bloom transforma isso em rules e skills, ou seja, em instruções reutilizáveis para o agente, e é gratuito e roda localmente.
Isso é basicamente automatizar a parte mais chata de trabalhar com agentes, que é ensinar. Qualquer pessoa que usa agente de código conhece a frustração de repetir não, use esse padrão, não, não faz assim. O Bloom diz, deixa eu observar essas correções e virá-las em memória permanente.
E é interessante que é o mesmo padrão do Tidy invertido. O Tidy corrige o texto que a IA gera. O Bloom corrige o comportamento da IA que gera. Nos dois casos, o humano está gerenciando a qualidade do output de uma máquina e a ferramenta serve para tornar esse gerenciamento mais barato.
Agora, do desenvolvedor individual, pulamos para a escala corporativa. E aí tem um lote de produtos mostrando que agentes estão saindo da curiosidade e entrando em produção, começando pelo Tabit AI, que é um browser agêntico.
Um browser que age por você? O GUI Agent do Tabit opera sites reais, com as suas sessões logadas, ou seja, ele navega como você navegaria, clicando em botões, preenchendo formulários nos sites onde você já tem conta.
E ele cita um número de benchmark, 64% de sucesso no Browser Bench. E aqui a gente tem que ser cuidadoso, porque benchmark é o que é. É um número divulgado pela própria empresa, num teste controlado. O mundo real, com sites quebrados, captiças, layouts estranhos, quase sempre é mais difícil. Então vale como referência, não como garantia.
Justo. O que é mais concreto, para mim, são os outros dois elementos, skills reutilizáveis, que são basicamente rotinas que você ensina uma vez e reusa, e QLI e MCP, que deixam o browser integrado com o resto do seu fluxo de ferramentas. O MCP de novo, aliás. Ele apareceu no Grove, agora no Tabit, está em todo lugar.
E conectando com o que você falou de confiabilidade, tem um produto que ataca exatamente esse problema de forma diferente, o Wiretap Agent Builder.
Essa é a abordagem pragmática. Em vez de deixar um LLM agindo livre a cada passo, o Wiretap compila os workflows em código determinístico e self-healing. Ou seja, O comportamento é previsível como software comum, mas quando algo quebra, tipo o site mudou de layout, o código se conserta sozinho.
E os números que eles divulgam são agressivos, cerca de 1% do custo e 6 vezes mais rápido que um agente LLM por passo. Agora, de novo, isso é afirmação do próprio fabricante, não tem auditoria independente aí. Mas a lógica faz sentido, um LLM decidindo cada clique é caro e lento. Código compilado que só chama IA quando precisa ser mais barato por natureza.
E isso abre uma divisão interessante no mercado. De um lado, agentes LLM puros, flexíveis, caros, imprevisíveis. Do outro, workflows compilados, rígidos, baratos, confiáveis. Cada caso de uso vai puxar para um lado. Tarefa variável e aberta, LLM. Processo repetitivo, código self-healing provavelmente ganha.
E subindo mais um nível, tem a MediCrew, que é a versão empresarial dessa história. Plataforma open source de agentes empresariais, com um workspace compartilhado entre os agentes, entregáveis prontos no final. E o que eu acho mais importante para contexto corporativo, controle de custos e de aprovação.
Porque é isso que faz um produto corporativo ser corporativo. O diretor de TI não vai autorizar agentes rodando soltos sem saber quanto custa e sem poder aprovar o que eles fazem. O MagiCrew colocou governance embutida. E o open source também ajuda nesse caso, porque a empresa pode auditar.
E tem um caso de uso bem específico nesse mundo de agentes em produção, o Nex. Automatiza workflows de GTM, go-to-market de alto volume, coisas como limpeza de CRM e qualificação de listas.
E a credibilidade é que vem das pessoas, não do produto em si. A equipe vem da HubSpot e o investimento é do Dharmeshar, que é o cofundador da HubSpot. Isso não prova que o produto funciona, obviamente, mas diz que quem conhece o mercado de GTM aposta nele.
E escolheram um problema que é notoriamente chato e recorrente. CRM sujo é a dor crônica de todo time de vendas. Se um agente resolve aquilo de verdade, todo dia, sem supervisão, é valor real e mensurável. É um caso de uso mais defensável que agente genérico faz coisas.
Mas a gente tem que ser honesto com o que ainda não se sabe aqui. A taxa real de adoção corporativa desses agentes é a grande incógnita. Todo mundo anunciando, benchmarks divulgados, mas quantas empresas de verdade rodam isso em produção, em volume, sem um humano revisando tudo? Esse dado a gente ainda não tem.
Exato. E tem um suporte a essa conversa que eu queria trazer antes de mudar de assunto, o ARBR, que é a infraestrutura para o resto disso tudo funcionar.
O ARBR é um gateway de open source, licença MIT, compatível com a API da OpenAI. A ideia, uma camada única para rotear, governar e observar chamadas a modelos. Self-hosted, ou seja, você roda na sua infra.
E tem uma feature que me parece muito esperta. Ele sugere troca de modelo com base em evals e permite o rollback. Então, em vez de você apostar no modelo e rezar, o gateway te diz, com dados dos seus próprios testes, quando vale trocar e te deixa voltar atrás se a troca deu ruim.
Isso importa porque os agentes que a gente acabou de discutir, o Tabit, o Airtop, o MagiCrew, todos dependem de chamadas a modelos. Quem opera isso em produção precisa saber custo, latência, qualidade e precisar de flexibilidade para trocar de modelo sem reescrever nada. O gateway é o pedaço chato e essencial do quebra-cabeça. E o fato de ser MIT e self-hosted conta para os mesmos compradores corporativos que gostaram do open source do MagiCrew.
E essa necessidade de infraestrutura sólida por baixo dos agentes nos leva naturalmente para o terceiro bloco, o que está sendo construído para quem constrói. Formulários, orquestração, planejamento.
Começando pelo Filo, que tem uma história de origem interessante. Foi construído via agente de código. O próprio produto é prova do método.
O Filo é infraestrutura headless de formulários. Headless significa que você não recebe um formulário pronto com visual do fornecedor. Você usa a lógica dele dentro do seu próprio produto com a sua interface. Tem validação embutida E algo que a gente vê em produtos desse tipo, upload direto a S3, drive, box, sem passar pelo servidor do Filo. E sem iframe, o que é um alívio, porque iframes são sempre uma dor de integração.
Infraestrutura é a palavra-chave. Não é uma ferramenta de criar formulário tipo Typeform. É o pedaço de encanamento que toda a equipa de produto precisa e ninguém quer construir. Formulário parece trivial até você pensar em validação, arquivos grandes, storage, erros de rede. Aí vira uma semana de trabalho.
E o fato de ter sido construído com agente de código conecta com o primeiro bloco. O Grove, o Bloom, tudo aquilo é sobre tornar pessoas mais produtivas construindo software, e o Filo é um exemplo de resultado. Uma pessoa ou equipe pequena entregou infraestrutura que antes exigiria um time.
Agora, a peça que amarra o tema dos agentes com o tema da construção é o causal. Esse aqui é diferente de tudo o que a gente falou até agora.
O causal é um canvas infinito com IA espacial para planejar projetos criativos. A ideia é você pensar visualmente, jogando ideias no espaço, e a IA participa desse planejamento. Mas o detalhe importante é o MCP. O causal permite handoff, passar o que você planejou diretamente para agentes executarem. E tem widgets customizados e um plano Pro de 8 libras por mês.
Isso é o fluxo completo que está se desenhando. Você planeja no Canvas, com IA te ajudando a estruturar. E em vez de escrever um documento de briefing que alguém vai interpretar, você entrega o plano diretamente ao agente via MCP. O planejamento deixa de ser um artefato morto e vira instrução executável.
E aqui a gente fecha um arco, o Grove colocou o humano e a gente no mesmo terminal. O causal coloca o humano e a gente no mesmo canvas. São interfaces diferentes para a mesma pergunta. Como humano e máquina dividem um trabalho sem atrito?
E a grande incógnita desse bloco é a orquestração. Quem vence o padrão? MCP está aparecendo em todo lugar. O Grove, o Tabit, o Causal, então parece estar ganhando força como protocolo de conexão. Mas a camada de orquestração acima disso, onde os agentes coordenam entre si, ainda está aberta. Tem gente apostando em gateways como Airbnb, gente apostando em workspaces como Magic Crew. Ninguém sabe qual modelo vai consolidar.
Pois é, e do planejamento criativo a gente salta direto para a criação em si. Mídia generativa. E aqui tem um anúncio que é provavelmente o mais ambicioso do episódio, o Atlas, da World Labs.
O Atlas é um Omni-World Model. A proposta, gerar vídeo em 1440p, clipes de até 1 min, com controle de câmera. E, o que me parece o diferencial de verdade, reconstruir cenas 3D a partir de poucas fotos.
World Model é o termo importante. Não é só um gerador de vídeo que prevê o próximo frame. A promessa é um modelo que entende o espaço, a cena, a física dela e por isso consegue tanto gerar vídeo coerente quanto reconstruir geometria. Se isso funciona de verdade como descrito, muda o que estúdios pequenos conseguem fazer.
Mas aqui o ceticismo tem que ser proporcional. Está em acesso antecipado. Não tem disponibilidade ampla, não tem review independente, não sabemos o custo nem a qualidade real fora dos exemplos selecionados pela própria empresa. É o caso mais promissor e o mais incerto do episódio ao mesmo tempo.
E contrapondo, tem um produto de vídeo generativo que já existe e é bem mais específico, o Higgsfield Genjutsu. Vídeo para vídeo, com duas capacidades nomeadas, Motion Transfer e Object Swap.
Que resolvem um problema clássico. Você tem um clipe cujo movimento você gosta, mas quer trocar o personagem ou o local. O Genjutsu mantém um movimento e troca o resto, e aceita até 40 referências, o que permite um controle de estilo e consistência bem maior em clipes de 3 a 30s.
É uma abordagem mais restrita que a do Atlas, mas mais utilizável hoje. Ferramenta de especialidade versus plataforma geral. O Atlas quer ser tudo. O Genjutsu quer resolver uma tarefa de pós-produção que antes exigiria refilmagem ou trabalho pesado de VFX.
E para fechar, um produto que mostra que a IA também está refazendo o consumo de mídia, não só a produção. O Reader.
O Reader é um leitor de e-books gratuito e open source, lê EPUB, PDF, sem DRM. E a IA dele trabalha na margem. Você faz uma pergunta sobre o que está lendo e ele responde ali na margem, com citações do próprio texto. Não é um chatbot genérico, é ancorado no livro que está aberto.
E tem narração local via Kokoro, que é um modelo de texto para voz que roda na sua máquina. De novo o padrão, local, sem nuvem, gratuito, open source. Se a leitura é a coisa mais íntima que existe, faz sentido que as pessoas queiram IA de leitura que não espie o que elas leem.
E olha o espelho que fecha o episódio, o Atlas e o Genjutsu estão refazendo como mídia produzida, e o Heather está refazendo como mídia consumida, e até o Tid lá do começo estava refazendo como texto escrito e limpo. Produção e consumo. Os dois lados estão sendo reconstruídos ao mesmo tempo.
E o que fica de incógnita para a próxima rodada? No macOS, se a Apple não absorve essas funções. Nos agentes, a adoção corporativa real além dos benchmarks. Na infra, qual padrão de orquestração vence? E na mídia, se o Atlas entrega o que promete quando sair do acesso antecipado?
Fica tudo anotado para a gente acompanhar. Foi um episódio bom, Rafael.
Foi. Obrigado por ouvir, pessoal. Até a próxima.
Até mais.